Senhores deputados, bons dias. Já temos quórum. Podemos dar início então à nossa reunião. Temos aqui a distribuição de iniciativas legislativas. Temos um projeto de lei do Partido Socialista que altera o Código Penal, eliminando a possibilidade de julgamento em processo sumário para os crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Senhores deputados, designadamente senhores deputados PSD. PS. Sr. Deputado André Neto, fica então distribuído, muito obrigado. E temos agora uma que acaba de baixar, que é um projeto de lei do PSD, que procede à 31ª alteração do Código Penal, no sentido do cumprimento das recomendações dirigidas a Portugal em matéria de corrupção pelo GRECO, Nações Unidas e OCDE, no contexto de processos de avaliação mútuas. Sim, senhor. Sr. Deputado Isabel Oneto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, agora temos a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 160/12, que cria a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliados de Justiça. Eu não recebi nenhuma proposta de alteração, nenhuma dos partidos políticos. Mas recordo-me que na abertura da última intervenção sobre esta matéria por parte do Sr. Ministro da Justiça, em que dizia que era a primeira a defender a equiparação dos agentes de execução a agentes de autoridade. Não sei se é aqui que se faz a alteração, nem sei se não é, mas Vossas Excelências, se tiver alguma coisa a dizer sobre isso. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, só apenas para... Não precisava, Vesta, mas para confirmar que, de facto, a Senhora Ministra o referiu, aliás, em instâncias minhas no plenário, lançou um apelo aos senhores deputados para que alterassem esta lei, no sentido de acompanhamento disso. Acabou por não concretizar de que forma o faria e, portanto, a minha opinião pessoal era a que tinha antes dessa discussão e é que continuo a ter, atenta à redação do artigo 632º, número 2, a linha L, essa alteração terá que ser feita no Código Penal, sob pena de ser ineficaz e pode ser inclusive de inconstitucionalidade. Mas, de facto, esse rept foi lançado e é suposto ser neste diploma, portanto, a questão foi colocada diretamente no âmbito deste diploma, na discussão do plenário. Não, mas eu acho bem que tenham refletido e ponderado, entretanto, porque um dos problemas que nós temos tido no âmbito, inclusive desta Comissão, é que não tem sido devidamente ponderada algumas objeções ao nível da constitucionalidade com efeitos desconhecidos e que, objetivamente, não prestigiam o Parlamento. E, portanto, apenas para reafirmar que, da nossa parte, há disponibilidade de princípio, embora metodologicamente entendamos que não é neste diploma.
Muito bem. Não sei se há mais intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também pessoalmente tenho algumas dúvidas de que a alteração ou a previsão desta questão possa ser feita neste diploma e penso que ficaria muito mais ajustado se o fosse em sede de alteração ao Código Penal. Mas isto é apenas uma dúvida, um pensamento que eu não sei se, eventualmente, também aqui não se poderia, numa qualquer linha que eu neste momento não tenho debaixo dos olhos, prever-se exatamente isso, que os agentes de execução são equiparados para todos os efeitos, nomeadamente para os efeitos previstos no Código Penal, agentes de autoridade. Penso que não seria nada de abstruso nem de completamente anormal. Só que em nome do rigor e da seriedade e do detalhe que estas matérias exigem, penso que não devemos, para já, fazer qualquer alteração a esse nível neste diploma. É certo que a Senhora Ministra falou em sede de discussão deste diploma nessa questão, embora também não tenha dito claramente que teria que se alterar o diploma. Disse apenas que gostaria que essa questão fosse equacionada e poderá sê-lo em sede de projeto de lei a apresentar por qualquer grupo parlamentar. Sr. Presidente, aproveitaria esta questão e esta introdução para também sugerir duas pequenas alterações que podem ficar em ata, que são meros, digamos, meros erros materiais ou lapsos. O primeiro é no artigo 21, que diz respeito à composição e duração do mandato do Conselho Consultivo, a linha H. O que se diz aí é que o Conselho Consultivo da CAJ é composto por um vogal designado pelo bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agente de Execução. Acontece que essa ordem ainda não existe. E, portanto, nós não podemos estar a falar de uma ordem que não existe, e aquilo que seria verdadeiramente correto era que se retirasse essa expressão e que se fizesse alusão à Associação Pública Profissional representante destes profissionais. Depois, no artigo... que eu perdi... A redação exata. Não é isso. É que a Ordem dos Advogados já existe, a Ordem dos Agentes de Execução não existe. E, portanto, devemos falar da Associação Representativa dos Profissionais, porque não sabemos se vai ser uma Ordem, se vai ser uma Associação, o que é que vai ser, não é? Portanto, em nome do rigor. Eu não me importo, não podemos adiar.
Fica então, deputado Neto
Bernardo. Senhor Presidente, só prevalecendo-me então deste adiamento, e nós... O Partido Socialista absteve-se na generalidade e tenciona continuar a manter essa posição e, portanto, também não é questão que condiciona a nossa orientação de voto. Porém, chama a atenção de uma incongruência que está no artigo 17º, número 3, que refere que os membros que cessem funções nos termos da linha A e C do número 1 devem assegurar a gestão corrente do CAJ até que sejam designados membros que os substituam. Ora, a linha C é a renúncia. Eu chamo a atenção da total incongruência de, sendo um órgão de gestão composto por 3 pessoas, se um deles renunciar e, portanto, mantendo-se maioria no órgão, a que título é que o terceiro assegura a gestão corrente? Ou seja, isso vai dar problemas porque pode até passar-se a entender das duas uma, ou que sai só lá está para atos de gestão corrente, e a que título é que estão atos de gestão corrente quando o órgão está em pleno funcionamento. E, portanto, não era necessário estar esta referência. E já agora também se ponderar no artigo 8, portanto, não era sugestão, só para, já que vão fazer sugestões de alteração, pelo menos ponderem isto. O artigo 8º tem um prazo de instauração de recurso contencioso diferente do regime geral, portanto, se vale a pena mantê-lo ou é mais uma incoerência no sistema. Bem, o 8º, número 2. É só se vale a pena termos mais um prazo específico ou se aplica ao regime geral, portanto tem apenas a ver com a praxis judiciária. E finalmente, uma incoerência também de princípio no artigo 32º, número 3, em que refere que a entidade competente para autorizar a acumulação de funções dos diretores é o membro do governo. Ora, se no número 1 se refere que isto é uma entidade independente, parece manifesto que é à semelhança de todas as entidades independentes, que é o órgão de gestão que determina a autorização de acumulação de funções aos dirigentes do serviço, e, portanto, ficava também apenas esta sugestão. Acolherão ou não, veremos na próxima reunião.
Muito bem. Sr. Deputado, fica então para a próxima reunião agendado este diploma. O agendamento da discussão deste diploma. Temos agora a apreciação e votação de um relatório final de uma petição em que é solicitada a redução de 50% do valor da subvenção pública para as eleições autárquicas. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta petição tem por título cortar 50% do valor da subvenção pública para as eleições autárquicas de 2013. Ela tem uma característica curiosa, foi em parte subscrita por formato digital e, noutra parte, através do formato documental. E também uma nota já agora de que, feita a análise do formato digital, 38 assinaturas foram consideradas inválidas. É curiosa ainda por outra razão. Trata-se, o primeiro subscritor anuncia que foi convidado para concorrer a Presidente da Câmara de Torres Vedras, descobriu nesse contexto que os montantes envolvidos eram elevados e, portanto, solicita à Assembleia da República que determinasse o corte de 24 milhões de euros para a campanha deste ano 2013, doa a quem doer. Foi a petição, então, admitida e procedeu-se à audição do primeiro subscritor no dia 2 de outubro de 2000, do ano corrente, portanto, audição obrigatória. A súmula, na súmula encontram-se melhor explicitadas as razões e, no fundo, portanto, os peticionários consideram que havia de facto um exagero e, através dessa redução da subvenção, considerava que os eleitores eram melhor informados e mais envolvidos, evitando-se através, ou melhor, por via da redução, uma vez que, suprimindo-se outdoors, mensagens pouco concretas, privilegiavam-se, portanto, contacto pessoal e assim desaparecia a força impressiva das imagens e do primarismo sensitivo. E, portanto, levava, ou melhor, tende a uma maior proximidade, à troca de argumentos, eu diria uma sorte de regresso à ágora socrática de Sócrates, de que, através da heurística e da maiêutica, funcionava como uma espécie de forceps mental de onde se extrai o juízo acertado. Enfim, é uma nova abordagem do entendimento destas matérias. E, portanto, a petição previa ainda que este corte fosse transversal a todas as candidaturas, como é óbvio. Não ocorreu nenhuma das causas previstas na lei para o indeferimento liminar. Mostram-se cumpridos os requisitos formais e, agora, em ligeiro desenvolvimento, dir-se-á que a lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, a lei 19/2003, com as subsequentes alterações, de facto prevê no artigo 17º, como todos sabemos, uma subvenção pública para as campanhas eleitorais, nomeadamente para a campanha eleitoral das eleições para as autarquias locais. E diz, ou refere-se aí, que em eleições para as autarquias locais têm direito à subvenção os partidos, coligações e grupos de cidadãos e eleitores. Não é caso para fazer uma petição, Sr. Presidente. Bem, portanto, refere de facto o artigo 19º que em eleições para as autarquias locais têm direito à subvenção os partidos, coligações e grupos de cidadãos e eleitores que concorram simultaneamente aos dois órgãos municipais e obtenham representação de pelo menos um elemento diretamente eleito ou no mínimo 2% dos votos de cada sufrágio, número 3 do artigo 17º. E que, nas eleições para as autarquias locais, a subvenção é de valor equivalente a 150% do limite das despesas admitidas para o município, nos termos do número 2 do artigo 20º. Uma ligeira evocação para se referir o seguinte. De facto, através da Lei 55/2010, de 24 de dezembro, o montante das subvenções das campanhas eleitorais, bem como os limites das despesas dessas campanhas, incluindo as das eleições autárquicas, tinha já sofrido uma redução de 10%. Devo referir que, no desenvolvimento da iniciativa legislativa, houve várias propostas, entre as quais uma do Bloco de Esquerda, que já previa uma redução de 50%, se não estou em erro. Mas o que é verdade é que foi por votação do Partido Socialista, na altura, e do Partido Social Democrata, que esta lei foi aprovada. e que, mais tarde, como todos sabemos, a Lei 55 já previa que eram reduzidas em 10% estes montantes até 31 de dezembro de 2013. Como sabemos, através da Lei 1/2013 de 3 de janeiro, estes montantes foram ainda mais reduzidos em consequência da referida lei, cujo projeto de lei 292/12 do Partido Social Democrata e do CDS-PP conduziu à aprovação da lei e, tanto quanto me recordo, foi aprovada por unanimidade em votação final no dia 23/11/2012. Por via dela, como sabemos também, as subvenções das campanhas eleitorais, bem como os limites das despesas da campanha eleitoral, foram reduzidos em 20% até 31 de dezembro de 2006. E também, nos termos do artigo 18º, número 6, apenas 25% da subvenção pode ser canalizada, ou passou a poder ser canalizada, para despesas com a concessão, produção e a fixação de estruturas, cartazes e telas que se destinam à utilização na via pública. Por conseguinte, daquilo que acabo de expor resulta que esta iniciativa foi já, enfim, que reproduz a vontade do Bloco de Esquerda, foi já rejeitada por este Parlamento relativamente à redução de 50%. E que, por isso, atendendo a que a satisfação do pretendido pelos peticionários implica uma alteração legislativa, impõe-se que a matéria seja ponderada pelas entidades que dispõem de poder de iniciativa para o efeito. E por isso se propõe o seguinte, que deva ser dado conhecimento da petição e do relatório aos grupos parlamentares para, à luz dos princípios da adequação e da oportunidade, apresentarem eventual iniciativa legislativa. Que, sendo a petição subscrita por mais de 4 mil cidadãos, deve ser remetida à Sra. Presidente da Assembleia para agendamento da sua apreciação em plenário. Que deve ser dado conhecimento aos peticionários, representados na pessoa do seu primeiro subscritor, do teor do presente relatório, e que deve este ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República. É este, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a proposta de relatório final, que, se for aprovado, deixo aqui expressos os agradecimentos ao serviço de assessoria da minha bancada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado João Lobo pelo seu relatório e fazer as seguintes considerações que me parecem aqui oportunas. Em primeiro lugar, a dizer que este tema é um tema bastante importante para a nossa democracia, o tema do financiamento da própria democracia e o sistema que nós hoje temos de financiamento público é um sistema que, julgo eu, é muito defensor da própria democracia. Aliás, eu próprio fui eleito Presidente de Câmara e reeleito depois mais duas vezes, da primeira vez ainda com base em financiamento essencialmente privados e depois públicos, isso é muito bem. Qual é a diferença que isso tem? E a liberdade que isso pode dar aos eleitos. Até é muito importante que o financiamento público da nossa democracia, dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, seja assegurado, porque isso é uma condição de sanidade da própria democracia. E não podemos ter dúvidas a esse respeito. Acho isso uma coisa muito importante. Também acho que muitas das pessoas que vêm peticionar ou que falar na redução dos gastos nesta matéria, muitas vezes o fazem por mera ignorância daquilo que se passa, quando não por má fé no sentido de desapego aos valores da democracia e à consolidação da nossa democracia de forma correta. E por cá até tinha curiosidade de saber se este cidadão que foi ouvido tinha conhecimento, por exemplo, de que, atendendo ao período de crise em que estamos, que esses cortes primeiro de 10% e depois de 20% tenham ocorrido. Muito possivelmente não tinha conhecimento disso a pessoa. Portanto, funciona um pouco na base da ignorância, do populismo, do que se ouve dizer e das conversas à mesa do café. Mas ainda queria acrescentar, Sr. Deputado, João Lobo, que além desses cortes nos limites das despesas admissíveis e também nas subvenções estatais, primeiro 10% e depois de 20%, também já no ano de 2009, quando aprovámos aqui o orçamento, em 2008, quando aprovámos o orçamento para 2009, essa lei do orçamento também trouxe alterações a esta lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, a lei 19 de 2003. E nessa altura fizeram-se duas coisas. Uma foi congelar aos valores de 2008 esses valores. E a outra foi substituir o parâmetro que era usado do salário mínimo nacional pelo indexante de apoios sociais, o que constituiu uma diminuição também dos valores a que se tinha direito. Até recordo que nessa altura, de 2008 para 2010, o salário mínimo nacional tinha subido 11,5%, né? E portanto os financiamentos políticos acompanhariam isso. Ora, tal não ocorreu, não só pelo congelamento, mas porque passou a ser o parâmetro indexante dos apoios sociais. Hoje, em 2013, o salário mínimo nacional é 485 euros e o indexante de apoios sociais é 419. Portanto, há uma diferença... 0,22, exatamente. Portanto, é uma diferença, diferença assinalável. Portanto, o que eu queria dizer é o seguinte, é que, por um lado, é importante o princípio de que deve ser o financiamento deve ser público e, por outro lado, que desde 2008 a Assembleia da República tem tido em consideração a crise política, a crise económica ou financeira e tem vindo, portanto, a conter e até a diminuir os gastos públicos com os partidos políticos e as campanhas eleitorais, portanto, já pelo menos umas três vezes, quando congelou aos valores de 2008, quando passou o parâmetro do salário mínimo nacional para os indexantes de apoios sociais, quando diminuiu em 10% em 2010 e quando já em 2013 diminuiu em 20%. Portanto, essa explicação julgo que era importante para os cidadãos terem a noção de que muitas vezes aquilo que eles vêm a peticionar já está a ser feito de algum modo. Não é? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Antes de... Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria só dizer que nós concordamos com os termos do relatório. O Sr. Deputado equacionou bem a questão e conclui de uma forma que merece a nossa concordância, que é uma forma benévola de encarar esta petição, com a qual concordamos, porque, quer dizer, era possível que o Sr. Deputado Relator olhasse para o objeto da petição e dissesse: o objeto da petição é que haja uma redução de 50% da subvenção para as eleições autárquicas de 2013, as eleições autárquicas de 2013 já passaram, portanto, arquive-se a petição. Poderia fazer isso, mas não o deveria fazer e não o fez, e ainda bem que não o fez, porque, de facto, a questão que está aqui em discussão já não é a subvenção para 2013, porque, aliás, no momento em que a petição foi entregue, isso já não era viável, quer dizer, já não era possível, já não era possível mesmo decidir uma alteração da subvenção a uma distância tão curta das eleições, não era razoável e creio que mesmo seria muito difícil, na prática muito difícil, mesmo que isso houvesse uma vontade de cima de fazer, mas em todo o caso a questão que está aqui em discussão é das subvenções às campanhas eleitorais e essa é uma discussão que pode sempre ser feita e sendo uma petição subscrita por mais de 4 mil cidadãos, tenham eles ou não perfeita consciência do que é que estão a propor, não é? Porque é de admitir que, admitindo que o cidadão que teve esta iniciativa tivesse perfeito conhecimento dos elementos que constam deste relatório relativamente a reduções de subvenções e daquilo que foi agora dito pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, mas é muito difícil de conceber que todos os cidadãos que tivessem subscrito esta petição tivessem conhecimento disso, porventura a maioria deles não teria. E, portanto, isto até é uma daquelas petições que é sobre, para as quais é muito fácil angariar assinaturas do café, porque perante uma proposta destas é facilmente previsível que haja uma grande adesão popular, sobretudo no momento em que os cidadãos estão muito massacrados na sua situação económica e, portanto, facilmente se adere a uma iniciativa deste tipo. Mas, independentemente disso, a iniciativa teve as assinaturas, cumpre todos os requisitos regimentais e constitucionais e, portanto, é uma discussão que é importante que seja feita, que vale a pena ser feita e, nesse sentido, nós concordamos que deva ser remetida para a senhora Presidente da Assembleia para efeitos de futuro agendamento. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Não sei se há mais intervenções. Deputado Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado por mais uma vez ter nos brindado com a sua excelência. Queria, tentando não repetir o que já foi aqui ser dito, dizer que, de facto, isto é um tema e portanto, agradeço-lhe não ter feito esse arquivamento. A questão da democracia ser cara é uma questão que deve ser encarada e aceite, não obstante as reduções possam ser feitas a cada momento, mas também a liberdade também é cara, porque uma coisa está relacionada com a outra. E o espírito que preside aos sucessivos diplomas sobre as subvenções aos candidatos é que haja precisamente uma relação entre a despesa e o benefício eleitoral que há com essa despesa. E, portanto, seja qual for a despesa, e com as reduções que o Sr. Deputado também apontou, nós nunca podemos, penso eu, deixar de afirmar a importância do Estado assegurar monetariamente a democracia, porque isso também é assegurar a liberdade de quem vota. Por outro lado, é muito importante aquilo que foi dito aqui relativamente ao estado em que estão as subvenções públicas, regras tão importantes que não sei se o peticionário a conhece ou não, como os requisitos fortíssimos que existem, não é? Para obter as subvenções, nomeadamente o facto de o financiamento privado não poder ser feito em dinheiro e tem as regras todas que nós conhecemos. E também factos que são importantes para os candidatos, e este é o penúltimo ponto. Por exemplo, em 2013, nestas últimas eleições, o financiamento por parte de privados reduziu-se para metade, o que também reflete o estado em que nos encontramos e também reflete a importância do Estado assegurar a democracia através disto. Houve um elemento que o Sr. Deputado referiu na petição, que é muito... Que me parece um elemento interessante e que esteve muito presente nestas eleições autárquicas, já que não foi possível, dada a decisão da Comissão Nacional de Eleições, uma cobertura como a que estamos habituados das eleições autárquicas. O peticionário refere que seria melhor, em vez dos cartazes, com imagens que às vezes não querem dizer grande coisa, seria melhor outro tipo de linguagem. Esse ponto do meu ponto de vista, um pensamento, porque os candidatos expressam-se como quiserem, e já agora, se me permite, deixava aqui uma nota que, já que não tivemos acesso, nos termos a que estamos habituados à campanha eleitoral, aquilo a que tivemos acesso foi, nomeadamente, a blogs, que chamando tesourinhos deprimentes a várias candidaturas com cartazes tidos por anedóticos, que, pelo menos do meu ponto de vista, foi um exercício de enorme cenobismo democrático. E, portanto, com isto terminava e agradecia-lhe mais uma vez o seu relatório.
Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado João Lobo, não sei se quer, faz favor.
É só para agradecer, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço a todos os senhores deputados e à senhora deputada as intervenções que fizeram. Relativamente ao Sr. Deputado Pita Ameixa, eu presumo que o senhor, o primeiro subscritor, não tinha conhecimento da globalidade e da multiplicidade de situações, uma vez que ele próprio refere, ou melhor, a própria, o escrito, refere que é o seguinte: fui convidado para concorrer a Presidente de Câmara e depois diz, descobri nesse contexto os montantes envolvidos. E diz mais, e embora saiba que a democracia tem um preço, não ficaria com a minha consciência, não ficaria bem com a minha consciência nada a fazer acerca desse assunto. E por conseguinte, presumo, respondendo ao Sr. Deputado Pita Ameixa, e usando apenas o teor literal da petição, que não teria conhecimento da envolvência. Mas também é verdade, já agora voltando ao Sr. Deputado, que na nota, na página 3, a extensa nota que se consta no texto da proposta de relatório, se evidencia os valores para que, de facto, em resposta, tenha, enfim, o primeiro subscritor tenha conhecimento melhor desta envolvência, tendo em conta o número de eleitores no Conselho em causa e relativamente, de facto, ao valor do IAS, que atualmente o Sr. Deputado muito bem, e fornecemos um aqui interessantíssimo, esteja em causa. Agradeço também as palavras do Sr. Deputado António Filipe, e naturalmente agradeço as palavras da Sra. Deputada, e apenas para evidenciar mais esta nota. Evidentemente que eu não vou discutir a questão de fundo, isto é, as repercussões e a forma de, por um lado, o valor da informação pública e, por outro lado, o preço que isso tem em termos do aprofundamento democrático, mas posso dizer que, enfim, é uma nota pessoal. Nas últimas campanhas eleitorais, nós fizemos 63 sessões no mesmo Conselho e percorremos muitos milhares de quilómetros. De facto, a democracia tem realmente este preço. Portanto, e é indiscutível que é um preço elevado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, dar-se agora a seguinte informação. Dia 15 de outubro, às 15 horas, temos cá o Sr. Ministro da Administração Interna, que é a próxima terça-feira, às 15 horas. E no dia 16 de outubro, temos reunião às 10h30 e será agendada a coadoção. Às 15. Sr. Ministro da Administração Interna. 15 de outubro às 15. 16 de outubro às 10h30 temos reunião ordinária e nessa reunião ordinária será a agenda da coadoção para nós definirmos procedimentos e como é que isto vai ter seguimento, se mandamos já para plenário ou se queremos discutir aqui alguma coisa, enfim, darmos um pontapé de saída dia 16 de outubro às 10h30 para que este assunto seja discutido e arrumado. Sr. Deputado, muito obrigado e um resto de bom dia.